Eles se reencontram depois de 20 anos num supermercado. Estavam fazendo compras e a Amanda, que se dirige a ele dentro do supermercado, depois no estacionamento, o Jim, o carro, até os carros estavam próximos. Ele diz: vamos tomar um café, vamos conversar. E aí é um reencontro, é um desencontro, há uma série de elementos que vimos. Que acontece entre eles. Bem, nós caminhamos com a obra até uma parte em que o Jim coloca um CD com uma típica canção dos anos 90 e eles dançam. E depois disso, o cineasta nos mostra a cidadezinha à noite. Esse reencontro é também uma despedida. Uma maneira de dizer até logo, anos 90. Uma geração passa. Hoje, esse fenômeno das gerações, que vários filósofos trabalharam sobre isso, por exemplo, Ortega y Gasset, ele, aliás, pontuava o fenômeno das gerações. Hoje, com as movimentações, com os aspectos concomitantes, com os paralelismos, há várias gerações ao mesmo tempo. Algumas sequer têm tempo de se despedir. Outras nem mesmo se anunciam. São características da nossa época. Esse estudo nos ajuda a conversar com o que houve nos anos 90 para o que vem agora nos próximos meses, nos próximos anos, nas nossas existências, provavelmente. Vejam que o encontro dos dois, há momentos ali em que há tantas complexidades que eles não conseguem, por exemplo, dizer toda a verdade do que se passa. E isso, no que, dentro do que acontece, nem é o mais importante. Isso é um dos berços do que se denominaria depois, e antes um pouco, pós-verdade. Não é? A tentativa de arrumar tantas coisas ao mesmo tempo. Que algumas ficando de fora parece que estamos faltando com a veracidade das coisas, dos fatos, mas não é exatamente isso. Se por vezes é assim, muitas e muitas vezes não é. E essa geração teve que lidar com isso de uma maneira precária. Hoje nós temos instrumentalizações melhores para lidar com fenômenos como estes. Vou partilhar a tela. Eles estavam dançando. Anoitece, o cineasta, o Alex Liman, vai nos mostrar a linda cidadezinha de Crestline, em San Bernardino, nas montanhas de San Bernardino, nos bosques. E então mostra os dois na caminhonete. Eles foram para o bagageiro da caminhonete, colocaram cobertor, colocaram travesseiro e ficaram olhando para as estrelas e conversando. É isso que nós acompanharemos agora.
Decent amount of stars tonight.
Can I tell you something?
Anything.
I've been taking antidepressants for a while. And I haven't told anyone, you know, not even Chris. And I don't know why I feel so embarrassed. About taking them. And it's probably because there's nothing, you know, there's nothing wrong with my life. I should be happy. But there's this sadness. And I don't know where it comes from.
Well, I can understand that.
The drugs are... they're weird. I literally haven't cried in 5 years.
Yeah, I don't have that particular problem myself. Can I ask you something?
Anything.
Why don't you talk to Chris about it?
I don't know. I think there was a time when I would have. But things are just kind of changing. They're just changing now.
How so?
Bryce is off to college and Theo is right behind him, and Chris is almost 64 now.
Wow.
What?
I mean, I knew he was older. I didn't realize he was that much older.
Yeah, well, so. You know. It's not nothing.
Yeah.
But I have loved being a mom to those kids, you know? I do not know what it's going to be like when they're gone. And sometimes I look at Chris and I think, oh my God, am I going to be taking care of an elderly person soon? I knew it, you know, I knew it going in, but somehow being faced with just the two of us alone in a house and... I don't know.
It's real now.
Yeah.
I get it.
Hey.
Hey, what?
I want to say thank you.
Why do you... What for?
For tonight.
Amigos conversando. Amigos que conseguem abrir o coração. Conseguem partilhar a alma. Consegue ir além das próprias experiências. Partilhar coisas que eles não entendem, não sabem explicar, não sabem entender. Além da racionalidade. E juntos, mapeando e tirando os mapas, vão além, vão caminhando cada vez mais. Isso é possível, entre outras coisas, porque é o aporte de vários lugares, de outros elementos que eles viveram. Por exemplo, valores, buscas, a própria base categorial, contexto, a sociedade. Isso acompanha, fazendo recuar muito da racionalidade e alcançando esses outros elementos. A Hannah Arendt nos dá um testemunho muito bonito disso. De um efeito que alcança muitas pessoas. Acolhida nos Estados Unidos, ela agradecida, e inclusive tendo depois solicitado a nacionalidade norte-americana, Hannah Arendt começa a perceber paradoxos, contradições, como havia na comunidade judaica, na Europa, a qual ela pertencia, como havia na Alemanha, como há nos Estados Unidos e provavelmente nos outros lugares todos. Nessa obra, Liberdade para Ser Livre, ela nos dá um exemplo muito próximo do que acabamos de ver na área da afetividade, quanto ao Jim e a Amanda, mas aqui no âmbito da política, da cultura, da sociedade. Ela se referia aqui a um incidente que houve lá na Baía dos Porcos. Disseram que foi um lapso tremendo do Serviço de Vigilância dos Estados Unidos, que falhou muito, que tinha que ser questionado, dar explicações. Mas ela, ao pesquisar o que houve em Cuba, ela dá uma outra versão para isso. Ela diz, a falha que houve, na verdade, foi bem mais profunda do que os sistemas de vigilância. E essa falha residia em outro lugar, na incompreensão do que significa quando pessoas atingidas pela pobreza em um país atrasado, era Cuba, não é? Na época de Batista, era uma outra realidade que eles viviam, atingidos pela pobreza em um país atrasado, no qual a corrupção atingiu o nível da podridão, de repente essas pessoas são libertadas, não da sua pobreza, mas da obscuridade e logo da incompreensibilidade de sua miséria. Do que significa quando escutam pela primeira vez sua condição sendo discutida abertamente e se veem convidadas a participar dessa discussão? E do que significa quando são levadas à sua capital, que elas nunca tinham visto antes? Eles dizem: essas ruas, esses prédios, essas praças, tudo isso é seu, suas posses e, portanto, seu orgulho. Isso ou algo da mesma natureza aconteceu pela primeira vez durante a Revolução Francesa. O que Hannah Arendt escreve aqui na área política, da década de 90 para cá e para os tempos que se anunciam agora, se esparramou muito na área afetiva, na área da identidade, na área dos relacionamentos humanos, na área do trabalho, da caminhada existencial. Muitos começaram a se dar conta, não do que poderiam fazer exatamente, mas de onde estavam, das restrições, e estão tentando esses novos caminhos. Muitos se perderam nessa estrada. Não é uma estrada certa e também não é uma única estrada. É uma longa caminhada que inicia agora. Para filósofos como Hannah Arendt, esse caminho precisa ser trilhado, porque ele é a nossa própria essência. A liberdade é a nossa, para Hannah Arendt, é a nossa própria essência. E algumas páginas depois, ela nos diz o que de fato aconteceu no fim do século XVIII. Foi uma tentativa de restauração e recuperação dos antigos direitos e privilégios. Resultou exatamente no seu oposto, um progressivo desenvolvimento e abertura de um futuro que desafiava todas as demais tentativas de agir ou pensar em termos de um movimento circular ou giratório. Enquanto aquela palavra, revolução, foi radicalmente transformada no processo revolucionário, alguma coisa similar, porém infinitamente mais complexa, aconteceu com a palavra liberdade. Para a filósofa, tanto com o uso, revolução não significava uma briga, tomar poder, brigar por poderes, não era isso. Era uma outra questão, mas foi apropriada e instrumentalizada dessa forma, como aconteceu com liberdade. Como acontece com muitas coisas. Neste momento em que olhamos para 2024, 25, 26 e caminhamos para lá com muitas dúvidas, incertezas, com a observação de que algumas coisas agora mudaram para sempre, mais uma vez estamos diante dos mesmos riscos, das belezas e dos horizontes. O que faremos com isso? Como caminharemos com isso? Esses amigos que se reencontram nos dão um princípio desses elementos, mostrando que há muita vida na incerteza, há muita vida naquilo que não sabemos, há muita vida no que nós desconhecemos. A nossa maneira respeitosa de aproximação, os cuidados, são os primeiros movimentos nesse ir além. Não é uma garantia de que tudo correrá bem, de que teremos um final feliz, não. Talvez o final feliz já esteja acontecendo nas nossas escolhas, nos nossos modos de vivência em tudo isso. A poetisa que estávamos vendo ontem, a Marília Garcia, Câmera Lenta, sua obra, Ela traz inúmeros fatores sobre isso. Ela entra na incerteza. Ela vive em indefinição. Ela abraça o desconhecido, às vezes com uma familiaridade, seguida em um segundo, uma desconfiança e um recuo, para então uma reconsideração. Eis o fenômeno dos novos dias. Eis como precisamos trabalhar com esses elementos que agora são completamente diferentes daqueles outros antigos. Aqui eu só tenho uma regra. Todos os dias, às 10 horas, eu tiro uma foto da ponte. O resto é livre e gira em torno da pergunta: como ver o tempo passar neste lugar? E isso é para quase tudo que ela vai considerar, para quase todas as coisas. Todos os dias agora, um novo vocabulário se espalha. Todos os dias eu tento entender o que as pessoas dizem. Seria terrorismo ou terremoto? Todos os dias agora, uma linha de sombra por onde eu passo e aquela poeira cinza e colante. Viver isso, não mais com os sentimentos e com os elementos que nos trouxeram até aqui. Não mais com as angústias, com os medos, com as restrições. É urgente que encontremos novas palavras, novos recursos, caminhos que conversem com isso. O que é muito diferente de negar e apartar todo esse passado, como a modernidade fez em relação, por exemplo, à Idade Média. Não se trata disso, mas de conversar. Conversar a cidade de medieval dos anos 90 com os anos de 2024, 25, 26. Ver quais são as pontes possíveis, quais não funcionam mais. Quais podem nos ajudar, quais já não podem mais. O que precisamos construir, o que precisamos rever. Um diálogo amistoso em torno disso. Sem promessas. E sem certezas. Assim são os novos tempos. O homem habituado às certezas, às promessas, à indústria securitária, a iniciar o trabalho e terminar 40 anos depois aposentados naquele trabalho, a saber exatamente como seria o amanhã, o que era para ser feito a cada experiência da vida, isso não terá mais lugar. Já não está tendo em muitos âmbitos. Não quer dizer que agora é mau, é ruim, mas é profundamente diferente. E acolher essa diferença, tentar lidar com ela, é um dos elementos fundamentais da nossa época. Vamos agora ver um momento em que a intimidade desses amigos chega a um princípio moral e ético que eles mesmos reconhecem que não é adequado. É natural, eles têm um carinho muito grande um pelo outro. No entanto, ela é uma mulher casada. Ele respeita isso, ela respeita isso. E assim que esses limites começam a ficar conturbados, ambos recuam. Com dor, eles não têm, neste contexto, eles não têm como fazer uma compreensão dos elementos existenciais. Sem punição, sem remorso, sem culpa. É uma geração que deixa sua mensagem. A geração de 2024, 25 e 26, não, nem por isso está isenta desses elementos e pode caminhar para qualquer tipo de liberdade, que, aliás, nem liberdade seria sem a condição do respeito, da reciprocidade, de outras coisas.
Jim.
Yeah.
Will you kiss me? I know what I'm asking. I have to go, Jim.
Jim, please. please,
I don't want you
please,
to go.
Please, will you just please just give me a minute?
Okay, listen. It's confusing. I get it, okay? I want we can talk about it.
I don't want to talk about it. I should not have let this game go on for so long.
This is not a game to me, though.
Do you understand that I am married?
I understand.
You know what that means? I belong to someone else.
I understand.
Will you please just give me a little bit of room? Fuck, is my coat.
Where did you get this?
It was in your closet.
You just took it?
Yeah.
Why?
Well, it's addressed to me, first of all. And second of all, I wanted to read it.
Well, this is just a game to you, Amanda. Then why do you need to read a letter that I wrote to you 22 years ago? What could this possibly mean to you?
You know, I don't know. I just wanted to read it.
Well, this is my letter.
I know that, and I'm sorry.
No, I don't think you understand that. I think you need to understand something, that this is my letter. Okay, this belongs to me. And you can't come into my house and just take this and do whatever you want with it without asking me, because it's mine too. You understand me?
What is this?
That was my baby too. Okay? It was ours.
What?
It was ours. You fucking... Why did you... Fucking... Why did you do that?
You...
I was a scared kid. I didn't know how to handle it. You had to give me a minute. You fucking went away. You
were the one who told me that we were too young.
I was scared. Why did you fucking do it? It was our life. You... Fuck. We were going to be so happy. We lost it. We lost everything.
Jim.
Primeiro, como amigos, ela coloca que ela é uma mulher casada. Portanto, pelos próprios preceitos que ela vigia, que ele também, não podem ir além. E por conta disso, ela prefere ir embora. Bem, no entanto, esses mesmos preceitos não servem para levar uma carta que ela não tinha o direito de pegar. Estavam nos arquivos dele. E no meio de tudo isso, de eles não saberem muito bem como encaminhar essa questão, como dimensionar isso, ficam perdidos. E aí vem um outro assunto, que aparentemente nada tinha a ver com isso. Mas na iminência dela ir embora, de um novo afastamento entre os dois, esse assunto surge, que é de um bebê, que seria dos dois, mas que parece que ela tomou a decisão de não ter um bebê de adolescentes. Ela resolveu não ter. E é isso que vem à tona agora. Observem como essa geração, e não todos, muitos dela. Aqui se trata de pintar um quadro, por aproximação, que deixa claro a singularidade de fora e procura pegar o maior número possível de caracteres, mostrando que uma geração essa, dos anos 90, que era adolescente, que chega aos 2000 e 2016, com 40 anos, ainda não sabe encaminhar questões como essa. Não sabe dialogar esses princípios. Só que essa geração estará agora em 2024, prosseguirá, ainda jovem, com outros mais jovens, com outros mais velhos. E nesse momento, muitos filósofos pelo mundo, muitos pensadores se debruçam sobre essas questões. Como prosseguir conversando com tudo o que fizemos, acolhendo o que está surgindo, os novos horizontes? Como fazer isso de uma maneira respeitosa, amorosa, cuidadosa, com preocupação e ocupação com os nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos? Como fazemos? Rubem Alves, em sua obra Palavras para Desatar Nós, há uma parte que ele se ocupa especificamente da filosofia. Rubem Alves, como vocês sabem, costumava ser bastante crítico com a filosofia. E ele coloca que para fazermos essa caminhada, nós não faremos com os moldes da filosofia acadêmica até aqui. Não é um postulado muito amistoso, não é? E para alguns, bem pouco amistoso, esse postulado para quem trabalha na academia, muitos filósofos, nós trabalhamos na academia, não é? Há uma filosofia que me torna pesado, escreve Rubem Alves. Eu afundo. É a filosofia acadêmica que se faz profissionalmente. Todos os que estão escrevendo teses de filosofia, eles sofrem de dores de ideia. A filosofia acadêmica pode emburrecer. Se houver ocasião, falaremos também sobre isso. Existe uma filosofia, no entanto, alegre, que me faz levitar. Você quer levitar? Filosofe. Para fazer levitar, a filosofia não pode nascer da cabeça. Ela tem de nascer das entranhas. Tem de ser escrita com o nosso sangue. A gente lê e o corpo estremece, ri, espanta, tranquiliza, assombra. Muita filosofia, que no seu nascimento era coisa viva, suco do pensador, nos cursos de filosofia se torna disciplina, grão duro, sem gosto, a ser moído. O aluno é obrigado a estudar para passar nos exames. Filosofia terapêutica há de ser feita com prazer. Kolakowski, filósofo polonês, compara o filósofo a um bufão, a um bobo da corte, cujo ofício é fazer rir. O filosofar amansa as palavras. Aquela cachorrada feroz que latia, ameaçava e não deixava dormir, se transforma em cachorrada amiga de caudas abanantes. O filosofar ensina a surfar. De repente, a gente se vê deslizando sobre as ondas terríveis das dores de ideia. Também serve para pôr luz no escuro. Quando a luz se acende, o medo vai. Muita dor de ideia se deve à falta da luz. Os demônios, eles fogem da luz. Wittgenstein diz que filosofia é um contrafeitiço. É boa para nos livrar das dores de ideias, produtos da feitiçaria. Há tantos feiticeiros e feiticeiras soltos por aí, tão bonitos, é só acreditar para ficar enfeitiçado. Mas a filosofia nos torna desconfiados. Em outra parte, ele ainda tratando de filosofia, muitas páginas antes, ele escreveu: então, o que é o essencial? Os filósofos antigos reduziam o essencial a quatro elementos: água, terra, ar, fogo. Concordo com eles. Pensavam estar fazendo cosmologia, mas estavam fazendo poesia. Sabiam dos segredos da alma, pois é disto que nós somos feitos. Posso imaginar um mundo sem as maravilhas da técnica, sem que eu sinta por isso nenhuma tristeza, mas não posso pensar um mundo sem a chuva que cai, sem regatos cristalinos, sem o mar misterioso. Não posso imaginar um mundo sem o calor do sol, que agrada a pele e colore o poente, sem o fogo que ilumina e aquece. Eis como Rubem Alves imagina que possamos seguir para 2024, 25, 28, 30. Não é mais com o cérebro que a razão, é com a alma. Esses dias que se anunciam pedem alma. Não que os outros não pedissem, mas esses que vêm pedem essencialmente alma. Ou o homem virará um monte de fios e cabos digitais. Assim pensam muitos dos filósofos da atualidade. A maioria, provavelmente. E Kierkegaard, nessa obra, menciona vários. Menciona o filósofo que ele leu primeiro, que foi Kierkegaard, e outros. Já voltaremos ao Rubem Alves. A Rich Wave, estranhos a nós mesmos, histórias de mentes instáveis, nos conta como ela vivenciou os rótulos, a indústria das etiquetas existenciais. Você tem isso e, portanto, o tratamento é este para chegarmos a tal resultado e você poder voltar ao meio, ao ambiente que deixou você assim. Se você adoecer de novo, volte, começaremos tudo de novo. Ela diz, não cabe mais. O ser humano não cabe dentro dessas etiquetas. Na ala da anorexia, fui instalada no mesmo quarto de Carrie, uma menina de 12 anos com cabelo cor de palha. Perguntei tantas vezes se ela me achava esquisita que acabou me respondendo, se você perguntar mais uma vez, vou dizer sim. A própria Eve já estava confusa, Rachel já estava confusa com tudo isso, não é? Ela diz, fui encaminhada para Thomas Kopke, um jovem terapeuta carinhoso, e eu respondi às suas perguntas com o menor número de palavras possíveis. Tinha um vago receio de que, mesmo quando se ficassem em silêncio, meus pensamentos escapassem pela parte de trás da cabeça, fossem transcritos e impressos como páginas saindo de uma impressora. Em uma avaliação que hoje vai contra a espontaneidade na carreira que eu escolhi, um outro terapeuta escreveu, dois pontos. Rachel comportou-se como se parecesse muito côncia de sua capacidade de controlar as entrevistas. Fecha aspas. Kepke disse a meus pais que os médicos da sua equipe não tinham nenhuma evidência de diagnóstico de anorexia em crianças de apenas 6 anos. Mesmo assim, transferiram a menina de quarto e internaram. As meninas costumavam falar sobre seus privilégios. Se comêssemos toda a refeição que chegava em uma bandeja, as enfermeiras não encontrassem nem migalhas grandes caídas, poderíamos telefonar para os pais. Se comêssemos duas refeições completas em um dia, eles podiam nos visitar por uma hora. Fazia quase 5 meses que Rava estava internada quando eu a conheci. Sua mãe, Gail, foi até a sala da sexta série onde a filha estudava e tentou explicar sua ausência prolongada. Disse ela, apesar de Rave estar muito magra, ela pensa que está gorda demais. Eu não sabia de nada dessas coisas. Lá ela começou a ouvir essas crianças, e essas crianças reproduziam muitos dos discursos que os médicos, que os terapeutas estavam dizendo, mas com as ideias delas. Coisas que elas leram, coisas que elas imaginavam. Eu não tinha conhecimento na época para fazer os cálculos que a doença requeria, mas me senti atraída pelo modo como as meninas, Rave e Carrie, haviam adotado um novo sistema de medidas, um modo misterioso de interpretar sensações físicas e avaliar nosso valor. No ensaio, a anorexia ascética, publicado em 1995, a antropóloga Nonja Peters, que também era anoréxica, afirma que a doença se desenrola em fases. No começo, a pessoa é impelida pelas mesmas forças culturais que inspiram muitas mulheres a fazer dieta. Até que depois a pessoa se vê presa a isso. Por fim, uma decisão impulsiva ganha força e passa a ser cada vez mais difícil revertê-la. Quando a pessoa envereda, isso é citação literal, pelo caminho ascético, o comportamento ascético produz motivações ascéticas, não o inverso, esclarece a terapeuta. Vários especialistas estudaram os paralelos entre a anorexia nervosa e outras anorexias, transtornos medievais que levavam jovens religiosos a morrer de fome, com o objetivo de libertar o espírito do corpo e partilhar dos sofrimentos de Cristo. O historiador Rudolf Bell chamou esse transtorno de anorexia santa e concluiu que aquelas mulheres tinham uma doença. Mas o argumento oposto também parece verdadeiro. A anorexia pode se disfarçar de prática espiritual. Um meio distorcido de descobrir um eu mais nobre. O filósofo francês René Girard supõe que a anorexia tenha raízes não no desejo de ser santa, mas de ser vista como tal. De onde surgem essas teorias? Qual o fundamento dessas teorias? Esses profissionais são estudiosos. Procuraram entender a alma humana. No sentido de ajudar, de colaborar. Eles estavam vendo de fato cada pessoa, ou eles estavam vendo um modelo a partir do qual conversavam para chegar à pessoa? Os dois casos aconteceram, e outros também. O que fazemos, procuramos fazer hoje, e ainda que tenhamos erros, enganos, que nos fazem às vezes parecer com quem coloca rótulos, o que tentamos fazer é entender essa singularidade. Não há anorexia em todas as pessoas, mas o que se passa ali. E conversar isso com as generalizações, com as universalizações. Esse é um dos desafios para 2024, 25, 26, para tudo que vem aí, para as nossas vidas. Esse diálogo entre universalizações e singularizações. Um desafio muito grande, muito difícil. A autora não desrespeita esses profissionais, ela apenas está nos mostrando que a época das etiquetas, da teorização pronta, que vai colocar todos sob um mesmo arcabouço, isso terminou. Que agora precisamos ir além. Ir além é ir para onde? É ir para a alma, é ir para a essência de cada um. E a essência de cada um dentro de uma coletividade não é uma tarefa muito simples. Para conseguirmos isso, precisamos dialogar com o futuro. Precisamos dialogar com essas gerações que se despediram, como essa de 94, com os padecimentos que estamos vendo desses jovens.
Okay. I need you to understand something. I didn't just irrationally make the decision to do what I did. And I know, I see now that it was incredibly hard on you. But I was the one who had to go in there and actually do it. Actually go through with it. You know? And I do get that I didn't handle it well. I didn't. I tortured myself going over the options alone in my bedroom, going over and over what I should do. And then you sent me that stupid note, making all those weird, sarcastic jokes, and then you sent me that stupid get well soon balloon. A balloon, Jim. don't know, there was just something about it where it just became so clear to me that you were too young to handle it. We were too young to handle it. And I knew that I was going to have to go through it alone, and I knew I couldn't do it alone. And, you know, do I have regrets? Yes. Yes. But what can we do?
Here. Please. Will you just read it?
Amanda, I know we can get through this together. You are my world. I will never stop loving you.
It was the first version that I wrote to you.
O que não foi feito nos anos 90, em 2016, é feito. O que eles não sabiam como resolver. Agora, com todo o sofrimento e dor, eles já têm caminhos. O que não podia ser partilhado, agora começa a ser partilhado. Mudanças anteriores começam a fazer sentido para eles. Nessa caminhada, a 2024, 2025, para onde estamos indo agora, essas aprendizagens conversarão com esse mundo que se dilui agora em mil outros fatores. O Ruben Alves, na obra Palavras para Desatar Nós, ele mostra como essas coisas mudaram e muitos nem perceberam. Alguns ficaram pelo caminho. Outros vivem ainda essas coisas e outros já vão muito além, como ele está indo muito além. A teologia da Idade Média via o universo à semelhança de uma catedral gótica, uma hierarquia vertical de beleza estrutural incomparável, saída das mãos de Deus, pronta e imóvel no tempo. Nela, os movimentos eram todos verticais. Havia movimentos ascendentes que levavam para o céu e os movimentos descendentes na direção do inferno. O universo era apenas um cenário físico para o grande drama espiritual da salvação. O destino do homem e sua salvação estava acima, no alto, lugar da morada de Deus. Pode parecer algo muito simples, mas caminhar para além disso, compreender de fato as palavras dos evangelhos, ir além, viver isto, experimentar a experiência com Deus, exigiu do homem muitas etapas. Exige agora muitas etapas. Em muitas páginas além, o filósofo diz: o primeiro filósofo que eu li foi o dinamarquês Kierkegaard, um solitário que me fez companhia e faz até hoje. Observou que o início da infelicidade humana se encontra na comparação. E eu experimentei isso na minha própria carne, quando eu era menino caipira do interior de Minas e me mudei para o Rio de Janeiro. Observem a experiência como um elemento de equação, como parte desta sinfonia, desta elaboração, segundo o pensamento deste filósofo. O mundo de dentro. As pessoas religiosas lhe dão o nome de alma. E o que é a alma? Alma são as paisagens que existem dentro do nosso corpo. O mundo de fora é um mercado onde pássaros engaiolados são vendidos e comprados. As pessoas pensam que se comprarem o pássaro, certo, terão alegria. Mas pássaros engaiolados, por mais belos que sejam, não podem dar alegria. Na alma não há gaiolas. A alegria é um pássaro que só vem quando quer. Ela é livre. O máximo que podemos fazer é quebrar todas as gaiolas e cantar uma canção de amor, na esperança de que ela nos ouça. Oração é o nome que se dá a essa canção para invocar a alegria. Muitas orações São produtos de insensatez das pessoas. Elas acham que o universo estaria melhor se Deus ouvisse os seus conselhos. Os conselhos delas, não. Eu gosto de ler orações, escreveu Rubem Alves. Orações e poemas são a mesma coisa. Palavras que se pronunciam a partir do silêncio, pedindo que o silêncio nos fale. A se acreditar em Ricardo Reis, é no silêncio que existe, no intervalo das palavras que se ouve a voz de um ser alheio a nós que nos fala. Rubem Alves termina essa obra de uma maneira esplêndida. Ele, ao final, ele nos diz: vejam a transição que este e muitos filósofos da nossa época propõe. Poderíamos enumerar inúmeros: Baudrillard, Bauman, Byung-Chul Han, muitos filósofos pelo mundo neste momento propõem essa transição desta maneira, respeitosa, conversando os elementos da tradição com que se aproxima. Não há um melhor, um pior, há uma composição. Ande por aí com os olhos abertos, você verá que eu tenho razão, escreveu Rubem Alves. A Terra é o centro do universo. Não há galáxia que se compare em mistério ao mistério de um IP florido. Nem estrela gigante que se compare em beleza à beleza de uma teia de aranha. E nem constelação que seja capaz de conter a alegria contida no sorriso de uma criança. Na verdade, a nossa Terra é maior que o universo inteiro. O pequeno poema da Cecília Meirelles resume tudo. Em outro lugar no livro, ele coloca esse poema e diz: esse poema diz tudo. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta. E sobre ela, o dia inteiro, entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Cecília Meirelles. Ir para 2024, 25, 28, 30. Provavelmente tem a ver com o mistério da asa de uma borboleta. Como com toda a nossa tradição filosófica, com tudo que estamos tentando trabalhar. Um trabalho difícil. Talvez o final deste lindo filme chamado Blue Jay nos traga um alento. Eles não encontraram propriamente uma resposta, mas encontraram caminhos.
Why did you send this to me?
I was scared. I was just stupid. I'm sorry. I'm contagious.
Apparently.
Sobre os elementos de transição, sobre os elementos, sobre uma conversação com os novos dias. Gostaria de terminar com a leitura de um trecho da obra de Richie Wavitt, Estranhos a Nós Mesmos, Histórias de Mentes Estranhas. Após escrever longamente tudo o que ela viveu, as muitas abordagens, as muitas interpretações da época e das mais diferentes escolas e abordagens. E ela se surpreende, tal qual a obra Estrangeiro de Camus, no qual aquele que é defendido não se reconhece na própria defesa que seu advogado faz. Ela diz: os médicos sabem muito pouco sobre a razão de algumas pessoas se recuperarem, enquanto outras, com o mesmo diagnóstico, entre aspas, seguirem carreira na doença. A meu ver, responder a esta pergunta requer prestar mais atenção à distância entre os modelos médicos que explicam as doenças e as narrativas através das quais as pessoas encontram o sentido dessas enfermidades. Ao final, ela traz um texto do William James chamado Ser Oculto. Em um estudo intitulado Ser Oculto, William James escreveu que, abre aspas, o ideal de qualquer ciência é um sistema de verdade fechado, completo, fecha aspas. Segundo ele, os estudiosos atingem esse objetivo em grande medida desconsiderando o que James chama de resíduo não classificado, os sintomas e experiências que não se encaixam com precisão nesta forma ideal. Sua obra trata de pessoas cujo embate com a doença mental se passa fora desse sistema de verdade fechado e completo. Mas não é apenas na questão dos problemas mentais, na questão dos relacionamentos, na questão da identidade, na questão dos trabalhos, na questão da própria vida. É provável que para podermos caminhar para os novos dias, precisemos conversar estas etiquetas, essas exatidões, abrindo o campo para elementos mais amplos e fazer isso com respeito a tudo que nos trouxe aqui, uma conversação. Não é uma tarefa simples em alguns casos. Muitos jovens pelo mundo neste momento nos ajudam empiricamente, fazendo às vezes de modo descuidado e inocente movimentos que com todo o estudo e com toda a tradição muitas vezes não conseguimos fazer. É um trabalho de colegiado, é um trabalho de milhões e é um trabalho delicado que não tem mais garantias, mas desafios muito importantes. Este filme Blue Jay e estas obras nos ajudaram a fazer parte desta conversação, parte desta transição difícil, mas muito esperançosa. Provavelmente temos muitos motivos para ter esperança e alguns motivos também importantes para termos certas prudências. Há muitos riscos, muitos perigos também. E é o desafio da nossa geração, da nossa época, lidar com isso. É conosco esta situação. E o nosso testemunho é parte da resposta, é parte do caminho de tudo isso. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar agora o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, ideias, sentimentos sobre o que nós vivemos nestes 2 dias. Aliás, o filme, se vocês repararam bem, se passa em 2 dias, não é? Eles se encontram na tarde de um dia e na manhã do dia seguinte já estão naquele estacionamento de novo.